Né? E os números estão aí a demonstrar esta ausência de representação da sociedade, do povo brasileiro no seu parlamento. Isto gera, obviamente, uma crise, e acho que essa reforma política precisa dar conta disso. Não é? Uma outra coisa que nós não podemos, de modo algum, omitir nessa discussão é que, ao mesmo tempo em que somos 50,7% da população brasileira, ocupamos o espaço da desvantagem. Também, a semana passada, não é, o relatório das desigualdades raciais, coordenado pelo professor Marcelo Paixão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, traz dados absolutamente atuais. O relatório de 2009, 2010, né, dados que demonstram, né, absoluta desvantagem dessa maioria. Outros indicadores, por exemplo, o mapa da violência, também lançado este ano, em fevereiro, com a participação, inclusive, do ministro da Justiça, ministro José Eduardo Cardoso, né, demonstrando que de cada 3 jovens assassinados no Brasil, 2 são negros. Né? De cada 3 jovens assassinados no Brasil, 2 são negros. O índice de homicídios na adolescência, também divulgado recentemente, traz outro número não menos estarrecedor. Um jovem negro no Brasil hoje tem 3,7 vezes mais chances de ser morto antes de completar 19 anos do que um jovem branco. Então, nós estamos falando aí de uma desigualdade que não começou ontem, uma desigualdade que vem sendo alimentada e empurrada com a barriga há séculos, desde que há 123 anos se aboliu a escravidão pela metade. Essa abolição que nós lembramos na sexta-feira é uma abolição não concluída, é uma abolição incompleta, porque ela não representou a inclusão nos direitos básicos da cidadania, do trabalho, do estudo, da educação, da moradia, a esta maioria que até o dia 13 ocupava senzalas nesse país. Não é? E aí, senador Cristóvão, nós precisamos ajustar contas, o Brasil precisa ajustar contas com esta herança maldita. A herança da escravidão vem se arrastando, passa governo, entra governo, governo de direita, de esquerda, os governos, na verdade, simplesmente vão empurrando com a barriga esta herança e nós não ajustamos contas. E nós queremos entrar na modernidade com esta herança. O Brasil se orgulha de ser a 7ª economia do mundo, como recentemente o ministro Mantega divulgou, e, no entanto, nós continuamos ocupando a 73ª posição em termos de IDH. O Brasil ocupa a 7ª economia do mundo e, no entanto, somos um dos 10 países mais desiguais do mundo. O Brasil ocupa a 7ª economia do mundo e ocupamos, no índice PISA, entre 65 países em termos de educação, a 63ª posição. Ou seja, aí, senador, uma situação que este parlamento precisa enfrentar, e eu acho que essa reforma política é uma enorme oportunidade de reescrever e de rediscutir as bases dessa república. Esta república tem sido, ao longo desses séculos, né, madrasta para a maioria da população. Esta república tem sido uma república para poucos. Essa república não ajusta contas com a herança da escravidão. Esta república não ajusta contas com este passado mais recente do regime militar. Nós temos ainda hoje 200 pessoas desaparecidas no nosso país, provavelmente mortas, e há uma resistência enorme à discussão da Comissão da Verdade, o senhor sabe disso, não é? Então, é necessário que essa reforma englobe, abarque, abranja esses temas, porque senão ela será uma discussão meramente eleitoral, de reforma do sistema eleitoral, dos partidos, e a questão que já foi colocada aqui por outras pessoas que me antecederam, é uma dúvida, é um questionamento que nós colocamos. Será este parlamento, que não representa, onde a maioria da sociedade não está representada, capaz de fazer uma reforma política de fato democratizadora do acesso da sociedade à sua representação? A dúvida fica no ar, porque, obviamente, nenhum sistema se autorreforma senão para preservar os seus próprios interesses, os seus interesses corporativos, enfim, e nós sabemos que isso pesa absolutamente, né? Então, senador, eu trouxe aqui, né, algumas ideias, né, já pontuando, né, que eu pretendo, inclusive, encaminhar ao senhor num documento, né, do que nós, como cidadão brasileiro, e não representando aqui, não falando aqui em nome deste ou daquele movimento, o movimento negro tem lideranças absolutamente capazes, né, de fazer esse debate, que eu acho, inclusive, que o senhor deverá oportunamente ouvi-las também, mas falando em nome de cidadão brasileiro negro, né, como é que nós, algumas ideias que nós gostaríamos de apresentar aqui ao debate. A primeira proposta é o fim do voto obrigatório, e nisso discordo do senador Cristóvão. O voto no Brasil ou é direito ou é dever, né? Direito, se o voto é um direito, ele não pode ser obrigatório, ele tem que ser facultativo, porque direito eu exerço se quiser exercê-lo, né? Eu tenho a faculdade de exercer o direito, eu não devo, não posso ser obrigado a exercer um direito, porque ao ser obrigado a exercer um direito, ele já não é mais direito, é um dever. Então, eu acho que nós precisamos resgatar o direito do voto e não o dever de votar, né? O voto deve ser facultativo, não obrigatório, né? Se levanta aí a discussão de que isso desestimularia as pessoas, os cidadãos, a votarem. É um risco, mas esse é o risco da democracia. De qualquer modo, o cidadão, né, que sai da sua casa para votar, facultativamente, que exerce um direito, ele é muito mais consciente da opção que ele faz, ao invés dele ser obrigado, inclusive sob pena de multas, a cumprir um dever e não um direito. Nós devemos resgatar o direito de voto, que nós não temos no nosso país, né?
Senador Cristóvão, o que quiser, pode entrar.
É melhor depois que termine, não?
Pode ser.
Ok, senador. Obrigado. A segunda questão, e nisso concordo com o senador Cristóvão, as candidaturas autônomas. Se levanta que isso enfraqueceria os partidos. E a pergunta que se coloca aqui é a seguinte: neste mundo das modernas tecnologias, das redes sociais, da internet, que hoje não atinge uma minoria, não, milhões de pessoas estão conectadas à internet, os partidos políticos são capazes de representar a expressão da sociedade? Eu temo afirmar, né, e afirmo que não. Os partidos políticos já não são capazes de representar, né, a sociedade como um todo, e nós sabemos do peso e da influência das redes sociais, né? Ou seja, se nós queremos fazer uma reforma política de fato democrática, é preciso garantir que qualquer cidadão, desde que tenha representatividade aferida por um certo percentual de apoios, possa apresentar-se e ser candidato, se eleger e ser representante de quem nele votou e da sociedade como um todo. A obrigatoriedade de que, para ser candidato, você tem que estar afiliado a um partido político, né? Hoje, neste momento, né, nesta quadra do mundo moderno, está completamente em descompasso, né, com a realidade que nós vivemos, né? Então, eu defendo candidaturas autônomas, onde os movimentos sociais, inclusive, possam apresentar seus candidatos. Não precisa se vincular a partidos. Ah, isto enfraquecerá os partidos? Não creio, ao contrário. Isto fará com que os partidos se esforcem, né, se apresentem à sociedade com propostas, com programas, e deixem de ser capitanias hereditárias, como tendem a se transformar. Se abram ao debate político, deixem de funcionar apenas no processo eleitoral, nos períodos de eleição. Todos nós aqui sabemos que os partidos funcionam, né, nos períodos eleitorais. Fora disso, com raras exceções, não quero aqui generalizar, mas com raras exceções, os partidos funcionam para captar voto. Então, eu defendo candidaturas autônomas, né? Fim do voto obrigatório, candidaturas autônomas. Outra posição que nós defendemos é a de mandatos revogáveis, e mais uma vez concordo com o senador Cristóvão Buarque. Né? Não é possível, eu como advogado, posso ter uma procuração que me foi passada, cassada a qualquer momento. Ora, por que como cidadão eu não posso cassar a procuração que eu dei a quem eu elegi nas eleições? Então, eu defendo que os mandatos sejam revogáveis. O parlamentar não cumpriu, não assumiu aquilo que ele se comprometeu durante a campanha, um certo número, um percentual de eleitores possam apresentar projetos de lei no sentido a mesa da Câmara, da Assembleia ou da Câmara Federal, pedindo o impeachment desse parlamentar com a substituição do seu suplente. Né? Mandatos, portanto, revogáveis. Defendo também, e não há contradição aqui, eu já explico, o voto em lista dos partidos. Só que a lista deve ser composta pelas direções partidárias, pelos processos internos, e submetidas a essa lista, à ordem de votação, à ordem de quem deve ser eleita, submetida a primárias abertas a todo cidadão. Ou seja, os partidos políticos escolhem quem são os candidatos. A ordem de colocação para saber quem é que vai se eleger submete a primárias. Isso não é novidade. Isso pode ser feito através de consulta pública. Né? Submete essas listas a plenárias, a consultas da população para que a população defina qual é a ordem de colocação dessa lista. Financiamento público. O que nós observamos, né, é que, lamentavelmente, a política foi sequestrada pelo mercado, senador. A política brasileira, não é? E não é um fenômeno nacional, mas no Brasil nós sentimos isso muito claramente, foi sequestrada pelo mercado. Hoje é absolutamente impossível a um cidadão sem recursos, sem dinheiro, se eleger. É impossível que um cidadão se eleja para vereador. Eu digo com muita tranquilidade, porque já me elegi vereador em Cubatão pelo PT em 1982, sem gastar um centavo e carregando um carrinho de mão, onde nós anunciávamos e discutíamos em praça pública as nossas propostas. Hoje, isso faz parte de um tempo passado. É absolutamente impossível. Hoje, a qualquer candidato de vereador da menor cidade do país ao Senado Federal, se não tiver dinheiro, e muito dinheiro, né, não se elege, não tem chance, não conta aí a proposta, a trajetória de vida, o currículo, a seriedade, isso não conta. O que conta é o peso, a estrutura, né, que o mercado normalmente é chamado a emprestar para garantir as eleições. E não estou aqui, de modo algum, deslustrando, né, a seriedade, a responsabilidade e a importância da presença nesse Senado, né, de senadores como o senador Paim, senador Cristóvão, senador Ataíde e outros senadores que honram a representação popular. Mas, infelizmente, o que nós vemos, esta é a exceção. A regra é, tem dinheiro, se elege. Não tem dinheiro, não tem chance. Né? Então, é fundamental haver financiamento público de campanha. Né? Inclusive porque todos nós sabemos que as eleições acabam se tornando verdadeiras lavanderias também. Lavanderia do dinheiro sujo, do dinheiro da propina, do dinheiro da corrupção, né? Com as exceções que todos nós conhecemos. Né? Mas é o fato. Então, o financiamento público acabará com isso. Né? Uma outra proposta, que a lista dos partidos submetidas a primárias, né, garantam 30% de cotas para negros e indígenas, não é? Pelas razões já colocadas. Se nós diagnosticamos que há uma carência de representação, há um déficit de representação nesta casa, senador, ora, por que razão um Senado formado por 81 senadores, apenas um negro tem assento aqui, não é? Se nós representamos a maioria do país, né? Nós queremos, senador, outros países em cada estado desse país. Né? E nós sabemos, e já existem estatísticas sobre isso, da influência positiva que teve a lei de cota para as mulheres. A lei de cota para mulheres possibilitou um aumento expressivo da representação feminina no parlamento brasileiro. Né? A lei de cota para mulheres, possivelmente, teve um efeito positivo no fato de nós termos hoje a presidente Dilma presidindo esse país. Né? Porque isso estimulou, fez com que as mulheres passassem a ter vontade, né? Foram estimuladas a participar da cidadania disputando mandatos, né? Disputando o voto. Então, isso também terá um efeito positivo para candidaturas negras e indígenas. Em relação aos indígenas, que eu sei que vai ser falado aqui por outros, por suas lideranças, nós não podemos, de modo algum, e eu falei de herança maldita, esquecer que esse país praticou, de 1500 até aqui, um verdadeiro genocídio contra a população indígena. Nós éramos, em 1500, um continente indígena de mais de 6 milhões e meio de indígenas de 1000 nações diferentes. Hoje esse número está reduzido a menos de 1 milhão, segundo o mesmo censo do IBGE. Isso tem um nome, chama-se genocídio. E é preciso que a gente atente para essas coisas para realmente fazer com que essa república passe a expressar a posição da maioria das pessoas, da população brasileira. Uma outra posição que nós defendemos é o fim do foro privilegiado. Né? O fim do foro privilegiado é preciso acabar com a blindagem que hoje se tem em relação a quem exerce cargo público, a quem exerce mandato parlamentar, como também o fim do voto secreto. O voto deve ser secreto para o cidadão, não para o representante. Né? Então, não tem sentido o foro privilegiado que torna o parlamentar um cidadão de primeira classe contra a quinta classe, que é a cidadania, que o elegeu. Né? Cria-se um privilégio e deformações evidentes. Então, o fim do foro privilegiado e do voto secreto, a proibição, e nisso, mais uma vez, estou de acordo com o senador Cristóvão, de mais de uma reeleição por mandato. Né? Para quê? Para que se acabe com a política, a atividade política como carreira, como profissão, como meio de vida. Então, o cidadão se elege deputado, ele não pode disputar 4 mandatos. Elege deputado estadual, tem mais a possibilidade de uma reeleição. Na terceira, seja deputado federal, senador, prefeito, mas a proibição efetiva de reeleição para mais de um mandato. E, por fim, o fortalecimento do uso e o uso dos mecanismos da democracia direta. Desde 1988, há 23 anos, nós só tivemos um plebiscito e um referendo. Há 23 anos, nós só tivemos um plebiscito e um referendo. Ou seja, os mecanismos de democracia direta absolutamente esquecidos. Né? E é isto tudo que explica o fato de, nas últimas eleições, nós termos tido, entre abstenção, voto branco e voto nulo, cerca de 35 milhões de pessoas que se abstiveram, votaram branco ou votaram nulo. Ou seja, essas pessoas também começam a perceber, né, que esta casa, este parlamento, está defasado em relação à presença dos vários segmentos na sociedade brasileira. E, por fim, senador, acho que esta reforma política não pode ter esse conteúdo, esse viés puramente eleitoral e partidário. Me preocupa, por exemplo, e daí a defesa que faço, a que este processo de inclusão, de inserção, quando nós defendemos cotas, que são uma espécie de ação afirmativa, né, também se estabeleça, também se projete para o judiciário. Né? O judiciário, né, precisa absorver essa nova realidade. Né? É necessário que nós tenhamos juízes, promotores, negros, né, indígenas, mulheres, que expressem essa diversidade, esta pluralidade que é o Brasil. E nós hoje todos sabemos que o judiciário é um poder ainda muito impermeável a esta situação de mudança. Basta comparecer a qualquer fórum deste país e se verá que o judiciário recruta os seus quadros de um mesmo segmento privilegiado da população. Né? É preciso que o judiciário também se abra, tanto quanto o legislativo e o executivo, para esse novo Brasil que nós queremos construir. Um Brasil moderno, um Brasil do século XXI, um Brasil com justiça e com igualdade, em que a população brasileira, nos mais variados segmentos, se veja representada no seu parlamento, no Poder Executivo e no Poder Judiciário. Muito obrigado, senador.
Os cumprimentos.